A crise entre o Irão e os Estados Unidos. Os iranianos assumiram a responsabilidade pela queda do avião ucraniano que provocou a morte de 176 pessoas. A crise na Venezuela e a formação do governo em Espanha. Um interino que assim se eterniza, Juan Guaidó, para muitos o presidente interino da Venezuela, e uma muito complexa, estranha, bizarra eleição para a presidência do Parlamento em Caracas. Converso daqui a pouco com Nancy Ferreira Gomes, professor de Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa. A crise irano-americana está num momento de relativamente baixa tensão neste final de semana, depois do assassinato do general iraniano, da resposta iraniana sobre duas bases com militares americanos no Iraque, sem vítimas. Donald Trump decidiu não repostar militarmente, mas anunciou que o Irão vai sofrer mais sanções económicas. Vamos ouvir mais adiante Brian Hook, assessor sénior do secretário de Estado Mike Pompeo e representante especial dos Estados Unidos da administração Trump para o Irão. O Irão quer os militares norte-americanos fora do Golfo Pérsico. Recuperamos no Estado do Sítio a entrevista que a TSF fez ao embaixador iraniano em Portugal. Comentários do embaixador José Cotileiro. Com a correspondente em Espanha, Joana Rey, vamos conhecer alguns dos nomes e prioridades do novo governo de Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, o primeiro governo de coligação na democracia espanhola. Tensão militar agora pouca, ameaças muitas, é o ponto atual no conflito que chegou a ser com armas e explosões na última semana entre Estados Unidos e o Irão. Depois do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani por um míssil guiado por um drone americano, depois da resposta iraniana com dezenas de mísseis balísticos sobre duas bases com militares norte-americanos no Iraque, sem vítimas, o Irão diz que a retaliação militar está feita, Donald Trump decidiu não repostar de um modo militar, mas anuncia que o Irão vai sofrer mais sanções económicas e reafirma a validade da operação para eliminar o poderoso general iraniano.
Se tivessem conseguido entrar na nossa embaixada, teríamos tido uma situação de reféns, ou pior ainda, teríamos muita gente morta. Estavam muito bem armados, são soldados, são guerrilheiros e nós parámos. Era uma coisa organizada e sabemos quem organizou. Esse homem já não anda mais por aí. E ele tinha mais em mente, além dessa embaixada em particular.
Donald Trump, na quinta-feira, dia em que se soube de um telefonema entre Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, e o presidente do Irão, Hassan Rouhani. Johnson apelou a um travão na escalada militar na região. O Guardian noticia que, apesar dos esforços para a diminuição do ambiente tenso, ficou patente a profunda divergência entre Londres e Teherão, de acordo com os relatos na imprensa iraniana. Rouhani tentou demonstrar a Boris Johnson o papel de Qassem Soleimani para derrotar o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, logo, na ótica do presidente do Irão, garantir mais segurança nas ruas da capital britânica. Nas perguntas ao primeiro-ministro na Câmara dos Comuns, na quarta-feira, Johnson tinha argumentado que as pessoas mais razoáveis, foi a expressão utilizada, as pessoas mais razoáveis pensariam que a operação dos Estados Unidos era justificada, destacando o que considera ser o envolvimento do Irão na instabilidade regional. Ainda assim, Johnson reafirmou o compromisso britânico com o acordo nuclear assinado com o Irão em 2015, acordo do qual Donald Trump rompeu unilateralmente em 2018. Mas continuaram ao longo da semana a cair rockets perto das bases norte-americanas no Iraque, seja na zona verde de Bagdá, a zona com mais alta segurança, seja no distrito de Juail, no norte do território iraquiano, palco deste confronto entre uma potência regional e a potência global. Esta semana tive a oportunidade de entrevistar o embaixador do Irão em Portugal, Morteza Jami, para quem o atual momento de conflito com a América começa bem antes da morte de Soleimani.
O facto é que isso não começou a 2 de janeiro, quando um oficial militar do nosso país, o major-general Soleimani, foi assassinado pelo drone pelas forças americanas no Iraque.
By the US drone and US forces based in Iraq, but it started from months ago.
Na verdade, tudo começou há um ano e uns meses atrás, quando o presidente dos Estados Unidos, Trump, decidiu retirar-se unilateralmente de um acordo nuclear muito útil, resultado de mais de 12 anos de negociação entre o Irão e os seus parceiros na Europa e outros países, incluindo os Estados Unidos.
That was supposed to be a point of
Esse acordo deveria ter sido um ponto de viragem para diminuir a tensão e trazer paz e estabilidade para a nossa região. Infelizmente, porém, devido à retirada unilateral dos Estados Unidos desse acordo e ao colocarem muita pressão sobre os outros países também para não permitirem que trabalhem com o Irão, incluindo a União Europeia, causou uma escalada de tensões. E, infelizmente, esse ato de terrorismo, ao assassinar um dos oficiais militares de alto escalão no meu país, mostrou mais uma vez que os Estados Unidos são a principal força de destabilização da Ásia Ocidental e do Médio Oriente. Portanto, o Irão prometeu retaliar. Este é um direito legítimo de defesa do meu país com base no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Assim, felizmente, fizemos como prometemos. Este é o começo do Irão estar pronto para defender os seus direitos, mas não estamos à procura de uma escalada.
Iran being ready to defend its rights, but we are not looking for escalation. Military retaliation is made.
A retaliação militar está feita. Esta foi a vingança dura que deveríamos levar a cabo após o assassinato do Major-General Soleimani, nosso companheiro. Então, ao nível militar, essa vingança está feita, com base no nosso direito de legítima defesa. Mas, a partir de agora, haverá também uma vingança suave. Vingança suave significa que os militares dos Estados Unidos vão-se embora da nossa região. Esse é um objetivo que perseguiremos em cooperação com os nossos parceiros na zona.
This is a target that we will follow in cooperation with our partners in the region.
O líder supremo disse que os americanos devem deixar a região. O presidente Rouhani disse que o pé americano será cortado da região. Esse tipo de palavras e aquilo que o senhor também acabou de me dizer, esse tipo de narrativa dá algum espaço à diplomacia?
Well, diplomacy already done. There was a diplomacy.
Bom, diplomacia que já fizemos. Havia diplomacia. Nós estávamos na mesa negocial. Estávamos a negociar com os Estados Unidos. Chegámos a um acordo. Mas quem foi que saiu da mesa de negociações? A atual administração dos Estados Unidos. Então, e mesmo repetidamente, dissemos que estamos em cima da mesa para negociar, mas negociações com base na igualdade, na justiça. E nós tínhamos um acordo. Eles deixaram a mesa de negociações, ativando todas as sanções antigas, e isso levou a esta escalada. Dissemos que, mesmo após esse novo incidente, e os nossos dirigentes disseram-no, que não somos a favor de uma escalada de tensão na região, mas se os Estados Unidos retaliarem, essa escalada será expandida ainda mais. Portanto, cabe ao governo dos Estados Unidos decidir o que fazer. Se eles continuassem com os ataques, as coisas ficariam fora de controle e estaríamos à beira de provocar uma guerra total na região. Esta também não é a visão do meu país.
O Irão está pronto para voltar à mesa das negociações?
Estamos na mesa de negociação, mas negociação para quê? Tínhamos um acordo de que a negociação continuaria com o regresso de todos os privilégios que o Irão tem por este acordo. Então, isso cabe aos Estados Unidos. Para retornar à mesa de negociações, é preciso que levantem primeiro todas as sanções unilaterais e permitam que o acordo nuclear seja implementado em condições justas e normais. Portanto, não sei qual é o significado do Irão voltar à mesa de negociações. Estávamos na mesa de negociação e dissemos que ainda estamos no acordo, embora tenhamos tomado algumas medidas para reduzir os nossos compromissos.
Essa era a minha pergunta seguinte. Anunciar essas medidas para reduzir o compromisso em relação ao acordo nuclear foi uma decisão sábia? Porque não parece. Agora o presidente Trump pode reafirmar que o acordo é mau, como ele sempre disse, e além disso o Irão não o está a cumprir.
All the story started from that time, that he wanted to demolish all the legacy of Obama.
Toda essa história começou a partir desse momento. Ele quis demolir todo o legado de Obama. Portanto, ele fez isso contra o acordo nuclear. Ele fez também o mesmo contra muitos outros acordos internacionais, como o Acordo de Paris sobre o clima. Portanto, seguir apenas um valentão tolo na política externa não vai ajudar ninguém. Nós somos um país que mostrou que está pronto para trabalhar com os nossos parceiros em diferentes partes do mundo, incluindo a Europa. E também temos uma grande crítica a fazer aos países europeus, porque eles representam a maior parte do acordo. Mas quando os Estados Unidos decidiram retirar-se deste acordo, os europeus apenas ficaram de pé a ver passar a banda e até pararam de cumprir os seus compromissos. O acordo nuclear tem duas, digamos, asas iguais. Por um lado, o Irão aceitou limitações no seu programa nuclear, mas por outro lado, as outras partes, incluindo os Estados-membros da União Europeia, e neste caso, Reino Unido, França e Alemanha, mas também a União Europeia como um todo e os Estados Unidos, levantam sanções e permitem que o Irão beneficie dos privilégios económicos do acordo. Então, você diz, é sensato o Irão desistir ou reduzir os seus compromissos? Já estava previsto no acordo, no parágrafo 36 do acordo nuclear. É um acordo, não é um acordo unilateral, é um acordo. E no acordo, no parágrafo 36, é mencionado de forma clara e explícita que se alguma das partes deste acordo, que também foi aprovado por uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, então, se uma parte não cumprir os seus compromissos perante a parte que está a perder tem todo o direito de reduzir proporcionalmente os seus compromissos. Portanto, com base no que se espera que beneficie ou não, pode reduzir. E foi o que o Irão fez desde a retirada dos Estados Unidos do acordo em maio de 2018. Tínhamos o direito de desistir deste acordo, mas os nossos parceiros na Europa, Rússia e China, em julho de 2018, eles tiveram uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros dos países restantes no acordo. E houve uma declaração de 11 pontos emitida por essa reunião ministerial, prometendo ao Irão que vocês ficam no acordo e nós compensaremos a ausência dos Estados Unidos e permitiremos que beneficiem do acordo.
O que os europeus fizeram?
Não fizeram nada.
Então, provavelmente, é isso que o ministro Javad Zarif vai dizer a José Borrell, o vice-presidente da Comissão Europeia, esta semana em Bruxelas.
Ele já disse isso repetidamente, quer dizer, até na última reunião da Comissão do Acordo Nuclear em Viena, onde os europeus admitiram que estão numa situação muito difícil, mas querem cumprir os seus compromissos. Isso está nas palavras, no papel. Eles dizem, nós somos a favor do acordo, o acordo é muito bom. Mas se é bom para todos, todos devem pagar os custos. Não deve continuar a ser às custas do meu país.
Ainda é um bom acordo para o Irão?
É um bom acordo se eu o puder implementar completamente. E mesmo alguns dias antes do Irão anunciar o último passo para reduzir as suas limitações operacionais ao acordo, dissemos também que, imediatamente após as outras partes voltarem ao acordo, implementando na prática os seus compromissos, o Irão implementaria completamente o acordo. Ainda assim, acreditamos que o acordo não está morto, mas está em coma. E se houver mais alguma coisa a ser discutida, questões regionais, então a mesa de negociações estará preparada para isso.
Imagino que isso acontece e que, de alguma forma, nas negociações entre o Irão e os Estados Unidos, os norte-americanos concordam em começar a levantar algumas das sanções económicas. O Irão estaria pronto também para colocar alguns limites, como pretende o Presidente Trump, nos estoques de mísseis balísticos?
Os mísseis balísticos não estão ligados a nenhuma parte do atual acordo nuclear. É outra questão. Não está coberto pelo acordo. Não é coberto pelo Conselho de Segurança da ONU, Resolução 2231.
O Irão estaria disposto a falar sobre isso?
O Irão já disse que primeiro precisamos levar as coisas no sentido das condições normais em termos de implementação do acordo. E então, a porta para a diplomacia sempre estaria aberta para discutir quaisquer questões de interesse comum baseadas na igualdade e na justiça. Pode ser o míssil balístico ou qualquer outra coisa, depende da situação. Mas isso não significa que, de agora em diante, eu diga que limitarei o meu programa de mísseis balísticos. Para quê? Nós já fizemos o acordo. Eles não implementaram esse entendimento. Então, qual é o sentido do Irão ir para outra negociação com outras limitações?
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, disse há dias o seguinte: não estamos a querer iniciar uma guerra com o Irão, mas estamos preparados para terminar uma. Qual é o seu comentário?
Bem, digamos apenas que esse belicoso pode dizer qualquer coisa. É apenas uma tentativa de aquecer mais os ânimos. Mas, na verdade, o Irão também não está, como disseram os nossos dirigentes, o nosso presidente, ou o líder supremo, ou o ministro dos negócios estrangeiros, disseram que não estamos à procura de uma guerra. Guerra é o que o nosso povo e o nosso governo não querem. Guerra traria destruição. Mas isso não significa que não estaríamos preparados para defender a nossa soberania e o nosso país. Então, estaremos sempre prontos para a autodefesa.
O Brigadeiro-General Ismail Guni continuará o trabalho que estava a ser feito por Qassem Soleimani?
Veja, o mártir Soleimani era uma grande personalidade. Você sabe, ele é o símbolo de 4 décadas de resistência. É o herói nacional. Você deve ter visto nas televisões várias transmissões internacionais ao vivo, incluindo a CNN nas ruas de Teherão. E eu estava lá no dia do luto. Eu fazia parte de uma pequena gota de todas essas pessoas que estavam no funeral. Milhões de pessoas nas ruas de Teherão, Ahvaz, Abadan, Qorum e outras partes como Qom ou Mashhad, que é a minha cidade natal. Soleimani tem sido um símbolo de resistência e autodefesa do povo iraniano. Portanto, ele é uma grande personalidade. Mas o desejo iraniano de autodefesa, de soberania e de independência não está resumido a essa personalidade. É um caminho. Portanto, significa que o caminho que o Major-General Soleimani seguiu é um caminho que será continuado por outros soldados. Portanto, não está terminado ao matarem esse grande filho do meu país.
That would be continued by other soldiers. So it's not finished by just targeting these great sons of my country.
O general Soleimani liderava a Força Al-Quds, as operações estrangeiras da Guarda Revolucionária, mas muitos iranianos, ao longo dos anos, têm-se queixado das enormes quantias de dinheiro que o Estado gasta para ajudar os amigos na região, aqueles que fazem guerra por procuração, como algumas pessoas dizem. Enquanto isso, e ao mesmo tempo, a economia doméstica, a economia iraniana, não está num estado nada bom.
Não posso ignorar o facto de que o nosso povo está sob condições económicas muito severas, mas não é por causa do custo ou das despesas feitas nas operações estrangeiras da nossa Força Al-Quds. Como você disse, faz parte das nossas forças militares oficiais. Ontem mesmo, o nosso Parlamento aprovou um financiamento de US$200 milhões para o reforço desse ramo da Guarda Revolucionária. É uma parte das nossas forças. Mas, como muitos outros países, estamos a gastar menos na região em termos dos nossos recursos e equipamentos militares. Mas o facto é que todos esses problemas que o nosso povo está a sofrer agora surgem das pressões dos Estados Unidos e das sanções unilaterais da América. Portanto, não se trata de levar o dinheiro do povo para outro lado. Não estamos a prestar assistência financeira às chamadas milícias de resistência existentes em diferentes países.
Militias that are in different countries, we call them resistance. The fact is that Major General Soleimani.
O facto é que nesse ponto o Major General Soleimani estava na vanguarda do combate ao terrorismo. Você sabe que o Conselho de Segurança das Nações Unidas e muitas outras organizações internacionais adotaram resoluções convidando a comunidade internacional e os Estados-membros a combater o terrorismo. Você não pode esquecer o que aconteceu em países como o Iraque, na Síria, ou que o ISIS, o Daesh, impôs a outros grupos em nome do Islão. Infelizmente, decapitou pessoas, jornalistas estrangeiros, colegas seus. Então, foram os Estados Unidos, ou como Trump afirmou, nós que destruímos o ISIS? Foi o Major-General Soleimani e as milícias xiitas que fizeram isso. Ou seja, ele defendeu a segurança regional. Ele perdeu a vida pela segurança regional e pela paz na nossa região. Portanto, existe uma espécie de, digamos, uma espécie de contradição com o que o governo dos Estados Unidos está a reivindicar no combate ao terrorismo, ao visarem uma personalidade que está na vanguarda do combate ao terrorismo. Ao participar no funeral de Qassem Soleimani nas ruas de Teherão, o nosso povo voltou a enfatizar, mais uma vez, que é a favor do apoio aos seus filhos e das suas forças militares para defender o nosso país. Nos últimos anos, houve tentativas dentro da política americana de pressão máxima de fazer uma divisão entre a nação iraniana. Mas o martírio do Major-General Soleimani voltou a unir o nosso povo.
Porque antes disso o povo não estava unido? Está a pensar no que aconteceu em novembro com os protestos populares?
Talvez 50 mil pessoas compareceram em novembro passado em algumas ruas de algumas cidades do Irão, só para fazer alguns danos e protestar. Mas você compara com as cerimónias fúnebres.
É verdade que 300 pessoas foram mortas durante esses protestos?
Não há um número oficial, digamos, uma estatística sobre isso. Isso acontece porque forças disciplinares também mataram pessoas inocentes. E também algumas outras pessoas que estavam armadas e atacaram pessoas inocentes. Não as forças militares oficiais ou do lado do governo. Foi uma espécie de caos. Mas esse caos foi criado pelas armadilhas dos Estados Unidos. Agora, é evidente que nós não ignoramos que existem alguns problemas internos. O nosso governo deve responder às solicitações das pessoas para o bem-estar e para uma melhor condição económica. E é isso que, em todo o país, o governo está a tentar fazer. Está a tentar fazer o melhor. Mas o que aconteceu nas ruas de Teherão nos últimos dias mostra isso para o nosso país, para o nosso povo. A segurança é a prioridade número um do país. E se as coisas assim acontecem, as pessoas vão unir-se contra o inimigo estrangeiro.
Está confiante no futuro do Irão e no futuro do Médio Oriente?
Bem, ninguém pode ter confiança no que acontece na região. Na verdade, todos queremos ter uma zona segura. Queremos que a região seja tratada com paz, estabilidade e prosperidade para todas as pessoas daqui. Um dos principais fatores de destabilização desta região é a presença de forças estrangeiras. Esperamos que, com este desenvolvimento a acontecer e a decisão tomada pelo Parlamento do Iraque, há alguns dias atrás, tenha começado o processo para que as forças estrangeiras partam e deixem toda a nossa comunidade.
Morteza Jame, embaixador do Irão em Portugal, diplomata de carreira, doutorado em Relações Internacionais. Embaixador José Cotileiro, boa tarde. Tendo em conta o que ouviu na entrevista e as notícias dos últimos dias, que comentário é que esta crise, o atual estado desta crise, lhe merece?
Trump tem razões que eu percebo e que muita gente percebe, por perder a cabeça de vez em quando com os iranianos. E eu percebo que ele tenha mandado assassinar o general. Só que Trump esquece nessas alturas que é presidente dos Estados Unidos, ou então tem uma noção de ser presidente dos Estados Unidos certamente melhor que a minha, que nunca fui, mas não ao nível que a gente deveria esperar de quem ocupa essa função.
Aliás, deixe-me só dizer, a Câmara dos Representantes aprovou legislação para limitar os poderes presidenciais em termos de declaração de guerra, sendo que ainda é necessária ratificação no Senado, onde os republicanos, o partido de Donald Trump, estão em maioria, mas a porta-voz da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, afirmava esta semana que a América e o mundo não podem suportar mais uma guerra.
Bom, a gente não sabe o que vai poder suportar ou não, e eu espero que não, que, como ela, que não venham mais guerras, mas o facto é que o comportamento de Trump é completamente irresponsável. De resto, o atual ministro da Defesa dos Estados Unidos, na maneira como o Pentágono reduziu o anúncio do ataque ao general e da maneira como ele depois se tem comportado noutras coisas, mostra que esse homem tem uma noção muito mais lúcida e muito mais equilibrada do que estas coisas são. Quer dizer, isso não se pode andar a bater nas pessoas só porque elas nos podem vir a fazer mal, tem que se ver em que é que isso vai afetar depois tudo o resto. E a irresponsabilidade desta forma à Trump de resolver as questões é uma maneira de fazer que é histórica, que é tradicional e que a gente desde o fim da Segunda Guerra Mundial tem feito grandes esforços a partir não só do Ocidente, mas até também no Bloco Soviético durante o tempo da Guerra Fria para moderar e para pôr de parte. Senão, chegamos à selva outra vez. E se estamos de volta à selva, é muito complicado. Se chegarmos lá, perderam-se anos de recuperação de uma certa decência da vida internacional. E será muito difícil depois restabelecê-los. De maneira que, quer a partir dos democratas, esses, uma questão de princípio mesmo, e de republicanos que não são todos partidários de Trump e que não são todos insensatos, há um esforço real neste momento para baixar o tom e para mudar a maneira como Trump conduz a sua diplomacia de resto, isso está-se a sentir no próprio Trump, que fez já declarações apaziguantes, por assim dizer. Quer dizer, porque se a gente achar esse tipo é mau e a gente pode matá-lo e mata-o já, e depois podemos matar de volta, e depois, quer dizer, é preciso sempre nessas coisas de ter desde o começo uma noção de medida, uma noção de não atiçar mais os fogos que existam. Isso não quer dizer que as pessoas não se defendam, não quer dizer até que não sejam precisas ações aparentemente extremas, mas é preciso saber o que está a fazer e isso, como sempre, às vezes não é evidente.
O Iraque pediu sexta-feira aos Estados Unidos que comecem a organizar a retirada dos militares norte-americanos do país. Embora de missionário, o chefe de governo Adel Abdel Mahdi pediu ao secretário de Estado Pompeu, num telefonema feito quinta à noite, para enviar uma delegação ao Iraque para organizar a retirada dos mais de 5 mil militares norte-americanos no Iraque, seguindo uma resolução votada no Parlamento em Bagdá. Os iraquianos querem que a retirada aconteça o mais rapidamente possível. Oficialmente, não há qualquer plano de retirada por parte dos Estados Unidos. Brian Hook, assessor sénior do secretário de Estado Mike Pompeo e representante especial para o Irão, sem deixar de dizer que os Estados Unidos querem um novo acordo nuclear e dialogar, explicou esta sexta-feira, numa conversa com jornalistas internacionais, explicou as novas sanções tomadas contra a indústria metalúrgica iraniana.
O regime iraniano usou os proveitos da sua indústria metalúrgica para financiar a política externa. É por isso que hoje avançamos com sanções sobre 22 organizações e 3 navios. O presidente emitiu uma ordem executiva que autoriza os Estados Unidos a sancionarem qualquer pessoa que opere ou faça negócios nos setores da construção, dos têxteis ou dos minérios. Esta ordem vai ter um grande impacto na economia do Irão e na sua liderança, porque vai afetar setores da economia que funcionam como um suporte de vida do país. Todas estas sanções estarão em vigor até que o regime mude de atitude. Os Estados Unidos estão prontos a fazer a paz com todos que a desejam. Tal como o presidente declarou ontem, ele está novamente a abrir a porta à diplomacia. Ele deseja um novo acordo nuclear que substitua o que está em vigor, de modo a que possamos resolver as nossas diferenças com o Irão pela diplomacia. Convidamos o Irão a fazer o mesmo.
Este alto funcionário do Departamento de Estado não tem dúvidas.
O Irão é o maior Estado patrocinador de terrorismo do planeta e está na região mais volátil do mundo. Jamais o Irão poderá possuir uma arma nuclear. Isso seria catastrófico para o Médio Oriente. E se pensam que já temos dificuldade em manter alguma estabilidade na região, então imaginem o que seria se o Irão tivesse uma arma nuclear.
Primeiro o presidente iraniano, Hassan Rouhani, depois o comandante da Brigada Aeroespacial dos Guardas da Revolução. O Irão reconheceu, sábado, a responsabilidade pela queda do avião ucraniano que provocou a morte de 176 pessoas a meio da semana. O avião da Ukrainian Airlines, que caiu perto de Teherão quando fazia a viagem entre Teherão e Kiev, foi abatido por um míssil iraniano. As suspeitas foram-se adensando ao longo da semana. O Irão começou por negar através do Ministério dos Transportes, mas depois reconheceu responsabilidade total pela queda do Boeing 737. O general Amirali Aijizadeh disse: "Assumo a responsabilidade total por esta catástrofe", uma declaração transmitida pela televisão. Este alto general da Guarda Revolucionária Iraniana, responsável pela tal Brigada Aeroespacial dos Guardas Revolucionários, disse que preferia ter morrido do que assistir a tal acidente. O Irão acabou por fazer meia culpa, embaixador José Cotileiro.
Só um parênteses, não é um 737, você disse 737, mas não é.
Não é?
737 não voa nesta altura, mas tem que emendar isso.
Ah, está bem, ok. Muito bem.
Repita a pergunta.
O Irão acabou por fazer meia culpa.
Acabou por fazer e é fatal que coisas deste género passem a acontecer. Quer dizer, O Irão vive neste momento num estado de grande exaltação e diria ainda mais antes de ter deitado abaixo o avião que deitou abaixo, de grande exaltação patriótica, porque, como sabe, a hostilidade entre os Estados Unidos e o Irão e a capacidade justificada, em certa medida, do Irão temer e acusar os Estados Unidos de toda a espécie de malefícios, é uma coisa tão antiga e tão animada, nessa altura, pelo assassinato do general que desfiava todos aqueles serviços de informação e contra-informação e que se tornou, de repente, um herói nacional.
Qasem Soleimani.
O assassinato dele pôs toda essa gente num estado de espírito de enorme exaltação. Quer dizer, e estas coisas são muito delicadas. Estamos a tratar de coisas técnicas exigentes e que exigem, entre as exigências, que quem as utilize, quem possa, ou por fim, deliberadamente faça uso de mísseis destes contra aviões, esteja em estado de... tenha a cabeça fria na altura e saiba o que está a fazer sem emoções. Ora, nesta altura, toda essa rapaziada está extremamente emocionada e está convencida que está de cada vez a salvar a pátria, ou que a pátria de cada vez está em vias de ser atacada. Ora, e isso é muito mau, quer dizer, infelizmente, no estado atual do mundo e no estado atual da capacidade de se armar, que tem muitos países e até organizações que não são países, têm nesse momento, é quase impossível que não se tornem a acontecer erros desses em momentos de crise deste género, em que gente relativamente mal treinada e excessivamente emocionada se mete a tratar destas coisas. É muito grave, é horrível mesmo, mas é uma coisa que no estado atual das coisas vai continuar a acontecer, até porque, repara, esses mísseis que são utilizados, que foram desta vez e que poderão ser por outras agências, por outros países, até por organizações que não são países, nem sequer são fabricados por quem os utiliza. São coisas que são importadas e que são importadas basicamente dos grandes vendedores mundiais de armamentos, que, por acaso, também são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que de vez em quando utilizam as suas raras capacidades de unanimidade para pedirem a paz e para pedirem que não se façam coisas deste género. Pedem, mas fornecem as armas. De maneira que a gente tem que se preparar para mais disto enquanto a tensão se mantiver. E como com gente como os dirigentes do Irão no poder, de um lado, só para ficar nesse caso, e o presidente Trump do outro, vale-nos de um lado que o pessoal americano nessas coisas está muitíssimo mais bem treinado do que o pessoal iraniano nessas coisas. Mas não estamos livres de mais chatices deste género. É muito grave, é muito sério, é importante que os iranianos o tenham dito, mas isso não nos dá garantia que não possa tornar a acontecer.
O operador do míssil que abateu o Boeing ucraniano em Teherão abriu o fogo sem poder obter a confirmação de uma ordem de tiro devido a uma interferência nas telecomunicações, assumiu o general iraniano. As Forças Armadas do Irão afirmaram que confundiram um avião de passageiros ucraniano com um alvo hostil momentos depois do ataque do Irão com mísseis balísticos contra duas bases militares no Iraque, bases que albergavam tropas norte-americanas. Já a seguir, a crise política que se arrasta e a económica idem, e as aspas nem cabem na profunda crise social na Venezuela. Venezuela, no domingo passado, Guaidó foi ratificado como chefe da Assembleia Nacional numa votação que teve de acontecer na sede do jornal El Nacional, ligado à oposição, após Guaidó ter sido impedido de entrar no Palácio Legislativo por forças de segurança. Enquanto isso, o deputado da oposição, Luís Parra, mas apoiado pelo Partido do Poder e recentemente investigado por corrupção, Luís Parra era eleito para presidente do Parlamento. Na terça-feira, Guaidó acabou por jurar novamente como presidente do Parlamento, por tomar posse, mas numa assembleia às escuras, a eletricidade foi cortada e os serviços encerrados depois de ele ter entrado na Assembleia Nacional. Converso com Nancy Ferreira Gomes, professora de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa.
Parece-me que o que aconteceu no domingo, estas eleições sem quórum de maneira inconstitucional, portanto fora da lei, levaram a que vários países, entre eles o México e a própria Argentina, criticassem duramente o que se estava a passar. Portanto, isto contribui com este isolamento e penso que a comunidade internacional deu alguma força e, de certa forma, facilitou ou criou mecanismos que facilitaram a entrada de Juan Guaidó, mesmo com os militares à porta, tentar evitar a entrada, eles conseguiram juntos entrar.
Admitindo que Juan Guaidó está a fazer algo que é legítimo, não está ao mesmo tempo a fazer uma espécie de prova de vida política, uma vez que ele apareceu há um ano, em janeiro, e passado um ano não mudou nada muito substancialmente?
Não mudou nada substancialmente dentro do país. De facto, a situação económica continua. Falamos de uma crise sem precedentes, sabemos os números, conhecemos todos os números. Sabemos que...
Já são vários milhões de refugiados venezuelanos, pessoas que partiram, que deixaram
a
Venezuela.
Esse é um assunto que nos preocupa enormemente. A ACNUR tem estado a publicar alguns dados assustadores. Em 2020, ou vagas de migrantes, a Venezuela vai superar a Síria. Fala-se de aproximadamente 6 milhões e meio de venezuelanos a saírem do país. A vaga maior, a mais veloz do continente e do mundo, se pensarmos, sobretudo se compararmos com a Síria, que é a outra situação que nos merece, de facto, preocupação. Portanto, a situação interna não mudou muito, mas a nível externo, em termos de apoios, é verdade, não estamos a falar aqui de apoios militares, como há um ano, e em várias ocasiões referimos, mas de apoio no que diz respeito a ajuda humanitária, solidariedade, mesmo que seja no discurso, mas que demonstra que a situação da Venezuela já não pode ser considerada uma situação normal ou normalizada. O regime não é democrático, é uma autocracia, é uma ditadura, se quisermos. Portanto, isto é claro para todos. A percepção, portanto, o que mudou efetivamente foi a percepção que o mundo tem daquilo que se passa na Venezuela.
De qualquer modo, apesar de na terça-feira ter conseguido entrar na Assembleia Nacional e com todo este tempo decorrido, é natural que a imagem de Juan Guaidó esteja desgastada mesmo aos olhos da oposição, ou seja, dificilmente Juan Guaidó consegue nesta altura juntar à sua volta tanta gente como conseguiu há um ano.
Sim, efetivamente. E nos últimos meses nós temos verificado isso nos momentos em que Juan Guaidó pede para que a população saia e se manifeste. Tem havido um desgaste, o tempo não tem sido amigo, sobretudo da rota que foi definida por Juan Guaidó, das propostas que Juan Guaidó também fez para o país, da mudança que ele prometeu. Não conseguiu.
Se Nicolás Maduro não tivesse uma base social de apoio forte, provavelmente já tinha caído. Portanto, isso quer dizer que os venezuelanos, ou muitos venezuelanos, ainda apoiam o Nicolás Maduro?
Olha, que as últimas sondagens revelam que Nicolás Maduro, e isto já há algum tempo, não conta com mais de 20% de apoio da população. Neste momento, Juan Guaidó, apesar de que efetivamente tem perdido popularidade, tem mais de 40% de apoio. É isso que revelam as sondagens. Portanto, a base social de Nicolás Maduro é pequena. Não me parece que seja essa base social a que determine a continuidade de Nicolás Maduro em funções.
O que é que determina? O que é que faz? É o apoio dos militares? Desde logo?
Sem dúvida, que são os militares. Também sabemos que há alguns estados, tanto grandes potências, apoiam a Nicolás Maduro e ao governo. A Rússia manifestou-se, portanto, a favor dos resultados, reconhecendo os resultados que elegem a Parra como presidente, como sendo eleições democráticas. Temos depois uma China que tem se afastado um pouco, não é? Do ponto de vista político, mas economicamente a China também deixou de fazer grandes investimentos na Venezuela, mas a dívida da Venezuela com a China é enorme e a Venezuela está a pagar essa dívida com petróleo, todos nós sabemos, mas a China também está a comprar ou importar da Venezuela outras matérias-primas, o ouro é importante, algumas matérias para a construção de telemóveis. Portanto, para a China também não é conveniente até não conseguir garantias que o governo mude.
A União Europeia continua a defender para a Venezuela uma solução política, uma solução negociada, aliás é a posição que Portugal tem tomado, e ainda no início da semana o ministro dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva, me dizia que Portugal é o único país que no grupo de contacto que se tem reunido sobre a Venezuela tem participado em todas as reuniões ao nível do próprio ministro, portanto o que revela também o interesse que há em Portugal sobre a situação na Venezuela. Mas é esse o caminho, ou seja, a saída para a Venezuela, uma solução para a crise venezuelana tem que ser uma solução política negociada?
Se não é política e negociada, é através da força. Portanto, não é fácil, não é fácil. A situação da Venezuela é muito complexa, porque a partir do momento em que o poder dispersou-se, tanto há agentes internos e externos a jogarem, não é só Nicolás Maduro, apesar de ser um governo presidencial, não é ele só, também estão os militares, estão os poderes externos, está aquilo que todos nós sabemos. As informações são claras, estão acessíveis a todos. A rede do narcotráfico está instalada e Venezuela forma parte dessa rede. Portanto, há uma multiplicação de centros de decisão política que tornaram esta crise muito, muito complexa. Portanto, é muito difícil a situação da Venezuela. Há alguns autores que até comparam a situação da Venezuela com aquilo que se passou e ainda se passa em alguns países, como Zimbábue, em África, em que há um líder que se mantém no poder durante mais de 30 anos, no meio de um caos econômico, com alguma ordem estabelecida. A Venezuela parece estar a encontrar uma ordem que não é uma ordem construtiva, não é uma ordem positiva, mas uma certa ordem sustentada numa multiplicidade de forças que para já não são antagónicas, elas parece que conseguiram pontos focais ou pontos em comum. Infelizmente, dificilmente se poderá conseguir uma solução para já, a curto prazo.
Noticiava a BBC Brasil há dias que
Há um aparente retorno da atividade económica e do consumo em Caracas. Voltaram os engarrafamentos. Praticamente todos os dias aparece um novo bodegão. Há clientes nos restaurantes. Admite a BBC que possa ser a dolarização da economia a ajudar o país a melhorar a situação. Isto é uma coisa real? É uma coisa momentânea? Ou é a realização de um sonho que os venezuelanos tinham de voltar a ver a vida a funcionar assim, neste registro?
A dolarização tem introduzido um maior dinamismo no comércio. Quando contacto com pessoas em Caracas, todos dizem que há muita comida, mas a comida está muito cara. E como é que compram a comida? Como é que compram estes pequenos luxos que vão aparecendo? Ou como é que os venezuelanos conseguem ir ao bodegão que foi aberto na esquina? Pois com remessas. Neste momento, a economia da Venezuela, portanto, está muito sustentada nas remessas, portanto, dinheiro que os emigrantes estão a enviar em dólares, é claro, para o país. Portanto, é algo que não é sustentável, claramente, porque se vamos olhar para a produção, para o crescimento, pois os números são todos negativos, continuam negativos. Portanto, isto é algo, ao meu ver, provisório. Vai-se aguentar enquanto puder, mas não será muito tempo.
Portanto, não consegue estar muito otimista em relação ao futuro da Venezuela?
Infelizmente, não. Já fui mais otimista. Assusta-me os números da emigração. O país perdeu muito nestes últimos anos, e vai ser difícil. Acho que a autoestima do venezuelano também caiu. Neste momento há relatos de xenofobia que estão a contribuir com esta queda da própria autoestima. Portanto, não estou muito otimista.
Xenofobia em que sentido?
Xenofobia ou discriminação, sobretudo com as últimas ondas de imigrantes que são muito mais pobres.
Mas xenofobia em países estrangeiros em relação aos venezuelanos que chegam?
Sem dúvida. A maior parte dos venezuelanos estão a ir para países dentro da região. É verdade. 80%, diria eu, está a procurar lugares como, ou países como a Colômbia, o Peru, Equador, Brasil, Chile. Mas nestes países começa também a ser um problema, sobretudo a Colômbia, porque uma coisa é chegarem 500 ou 1.000 pessoas, ou 6.000, 8.000, vamos a pensar em Portugal, onde os números, portanto, os últimos, falam de aproximadamente 8.000 só na Ilha da Madeira, onde já há relatos de também alguma discriminação. Agora, em países onde entram milhares de pessoas, normalmente na Colômbia, no Chile, onde as próprias conjunturas do ponto de vista econômico e social também são complexas, são um pouco difíceis, o caso do Chile, como já sabemos, a contestação que há por causa das medidas que deviam ou podiam ter sido aprovadas. Quando digo que não sou otimista é porque acho que a Venezuela está a perder muito de pensamento crítico, de talento, de toda aquela força que sempre acompanhou ao venezuelano, não é? Sobretudo os jovens, que são os que principalmente saem, não é? Jovens e crianças.
Sobre a situação na Venezuela, ouvi também esta semana o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
O que aconteceu em Caracas, às portas da Assembleia Nacional, é inaceitável, visto que não é possível encenar uma pretensa eleição da junta diretiva da Assembleia Nacional, impedindo os deputados, começando aliás pelo presidente em funções, de entrar na Assembleia para livremente votarem. E, portanto, nós não reconhecemos a pretensa eleição na Assembleia Nacional e, pelo contrário, tomamos boa nota de que os deputados impedidos de exercer o seu direito livremente se tenham reunido noutras instalações e tenham renovado o mandato do presidente Guaidó. Portanto, para nós, Portugal, e para nós, a União Europeia, o presidente da Assembleia Nacional na Venezuela é o deputado Juan Guaidó. Agora, a complexidade disto, o que tem acontecido, só demonstra como é importante que as várias partes na Venezuela compreendam todas que a solução que a União Europeia defende e o trabalho do Grupo de Contacto Internacional a que Portugal pertence, em cujas reuniões, aliás, tem sido o único país até agora que sempre esteve representado ao nível do Ministro dos Estrangeiros, são essenciais. E o que nós defendemos é uma solução política, pacífica, que implique uma realização de novas eleições presidenciais, com um novo Conselho Eleitoral e com garantias de que todos se podem candidatar, sejam eles quais forem, e de que todos podem desenvolver livremente as suas campanhas para que o povo venezuelano possa soberanamente decidir o seu futuro. O mais absurdo e o mais lamentável do que se passa hoje na Venezuela é que a Venezuela vive uma situação humanitária gravíssima, não porque lhe falte recursos, não porque lhe falte qualificações, não porque lhe falte competências, mas porque está num impasse político e é, portanto, preciso desatar esse nó, esse impasse político.
Embaixador José Coutinho, que perspectivas para a Venezuela?
Bom, a gente passou agora estes últimos minutos a ouvir gente muito mais próxima da Venezuela do que eu. E as perspectivas não parecem brilhantes. A mim o que me espanta, por assim dizer, é a perenidade disto. É como é que isso dura. Quer dizer, nós estamos numa situação em que há um governo com sondagens, como disse a sua convidada, a 20%, e há um líder da chamada oposição com sondagens a 40%, pois há uma tropa que, sem ela, provavelmente, o presidente não poderia estar no lugar em que está, mas que também, comparando com outros lugares, não se assiste a uma espécie de oposição violenta da tropa contra o resto da população, é mais da tropa e de uma parte da população contra a outra parte da população. E no meio disto, isto vai durando e os venezuelanos vão saindo e vão saindo para lugares onde há gente muito mais parecida com eles do que na Madeira, quer dizer, com contactos muito mais diretos e uma maneira de tratar das coisas mais parecida, de maneira que isso é enorme, mas não se compara com a Síria, onde na Síria está-se a sair a ferro e fogo, ou está-se a sair com medo do ferro e do fogo. No sul da Venezuela sai-se por uma mistura de necessidade económica e de conveniência política. É muito complicado e é muito difícil para quem está de fora perceber como é que aquilo é. Em termos muito simples, se Maduro é tão insuportável, porque é que ainda não está na rua, e se não é tão insuportável, como é que apesar de tudo se mantém uma atividade da oposição quase constante? No meio disso, talvez a coisa mais extraordinária que a senhora disse foi que havia comida. Há comida, é cara, mas há. Isso de ser caro é relativo, quer dizer, muita gente a poderá comprar, outra poderá comprar só comida menos boa. É muito, muito complexo. Eu, à distância e com os elementos que tenho, não consigo nem fazer um sentido daquilo, nem avançar um palpite de quando é que aquilo acabará. Até porque Maduro é um sucessor, Maduro é um herdeiro, não é? O grande chefe morreu. Portanto, há uma tradição, agora pode ser que Maduro possa morrer e vir outro. É muito complicado.
Uma vice-presidência e quatro ministérios, mas o Podemos debaixo de olho. Foi assim que Pedro Sánchez construiu o governo da Espanha. O líder socialista, dizia à imprensa na sexta-feira, recuperou a iniciativa, impôs uma estrutura de governo aos parceiros, surpreendeu com uma quarta vice-presidência para a transição ecológica e desafio demográfico, do qual não tinha informado Pablo Iglesias, que vai ficar como vice-presidente e com a tutela dos assuntos sociais. O que é que já sabe deste futuro governo espanhol? Joana Rey, correspondente da TSF.
Ainda não começaram a governar e já houve o primeiro desencontro. Pedro Sánchez anunciou que o executivo terá quatro vice-presidências e não três, como se esperava, diluindo assim o poder de Pablo Iglesias, que ocupa a segunda vice-presidência dos assuntos sociais. A Iglesia juntam-se três mulheres pela primeira vez. Carmen Calvo, na primeira vice-presidência, relações com as Cortes e memória histórica. Nádia Calvinho, ministra da Economia e terceira vice-presidente de Assuntos Económicos. E Teresa Ribeira, ministra do Meio Ambiente e quarta vice-presidente para a Transição Ecológica. A decisão apanhou o Podemos desprevenido. Pedro Sánchez terá ficado irritado com a filtração de ministros do Podemos aos meios de comunicação e respondeu com uma quarta vice-presidência que nunca tinha estado nas negociações e reduz o poder de Iglesias no Executivo. Para já, do lado do Podemos, estão confirmados Irene Montero na pasta de Igualdade, Yolanda Dias no Trabalho, Alberto Garçon em Consumo e Manuel Castells no Ensino Superior. Do lado do PSOE, a maioria de ministros mantém-se. As novidades para já são a incorporação da advogada Arantxa González Laya à pasta dos negócios estrangeiros e falta saber ainda quem vai ocupar a saúde e a cultura. Este domingo, Pedro Sánchez anuncia oficialmente os nomes do primeiro governo de coligação em 40 anos de democracia espanhola.
Um trabalho da jornalista Joana Rey, a formação do governo em Espanha no fim do Estado do Sítio desta semana, com comentários de José Cotileiro, trabalho técnico de José António Barbosa, Joaquim Dias, Paulo Jorge Guerreiro, José Guerreiro, Margarida Adão e Luís Borges, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada em tsf.pt e também em podcast. Até para a semana.